Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 6 de abril de 2021. Eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma pesquisa que realizou um mapeamento dos cururoeiros de Corumbá, Ladário e assentamentos na busca de manter viva a tradição dessa expressão cultural. O trabalho é coordenado pelo professor Divino Marcos de Sena, do campus do Pantanal. Bom dia, professor Divino. Agradeço a sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia. Eu que agradeço a participação, o interesse de vocês e espero poder contribuir com a comunidade acadêmica e até mesmo externa para falar um pouquinho sobre o tema, né, que se refere à entrevista de hoje.
O professor Divino é graduado em História pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É mestre e doutor em História pela Universidade Federal da Grande Dourados e atualmente é docente da UFMS no campus do Pantanal. Também é líder do grupo de pesquisa Fronteira e Oeste Brasileiro, Sociedade, Cotidiano e Política. Professor, primeiramente, o seu trabalho trata de realizar, então, o mapeamento dos cururoeiros, né, em regiões aqui do nosso estado. E eu queria que o senhor nos explicasse, para quem não conhece, quem são os cururoeiros e o que é a viola de coxo?
Então, a proposta do mapeamento é justamente localizar, né, o ponto exato, né, de residência desses indivíduos, até mesmo para que eles possam ser identificados e utilizados, né, para uma futura pesquisa, né, e até mesmo iniciativas. Então, o objetivo da pesquisa foi justamente isso, mapear os locais desses indivíduos, né, os mestres cururoeiros. E os cururoeiros, eles são homens que possuem o conhecimento, a prática na confecção, né, e também de manuseio da viola de coxo, do ganzá, que é o reco-reco feito de taquara, e do mocho, que é uma espécie de banco com assento de couro tocado com baquetas de madeira. E que esses cururoeiros, eles podem também produzir toadas, músicas, tocar e cantar o cururu e o siriri, que são aí expressões da cultura sul-mato-grossense, da cultura também do Mato Grosso, da cultura brasileira como um todo, né? Por exemplo, já falando um pouquinho sobre o cururu, ele é uma espécie de brincadeira que envolve movimento, música, cantoria, sapateado e que geralmente é desenvolvido por homens, né? Inclusive existe até uma definição, né, de que a palavra cururu, ela se remete ao sapo cururu, né, na forma como ele canta, na forma como ele dança, tentando atrair a parceira. Então, seria mais ou menos nesse gingado que os cururoeiros também faziam, né? Dançando em círculos. E aí, nesse caso, não apenas para distração, divertimento, mas também tem um cunho religioso no cururu. Então, o cururu, ele pode desempenhar aí dois papéis distintos, né? Inclusive interligados, no qual um está o caráter religioso, que seria de louvação ao santo do catolicismo, né, como São João, Festa do Divino Espírito Santo, Santa Clara, São Pedro, né, entre outros, e também de caráter, vamos dizer aí, típico do entretenimento mesmo, né, da diversão, da brincadeira. Tanto que a palavra brincadeira aparece muito quando os cururoeiros se referem ao cururu, porque para eles é uma espécie de brincadeira, de diversão entre amigos e familiares. Enquanto que o siriri é uma dança de pares, né? Geralmente são casais, né, que dançam. É uma espécie de dança bastante agitada, muito mais agitada que o cururu, né? Com coreografias também. Mas ele é dançado principalmente por mulheres, que também tem o seu lugar aí nas festas católicas. E as mulheres que dançam o siriri, elas são conhecidas como siririeiras, né? E tudo isso, né, tanto o cururu quanto o siriri, eles são tocados, né, a partir da combinação da viola de coxo, né, no caso do siriri, o ganzá e o mocho, né, e vamos dizer, são esses os principais instrumentos que dão aí a batida, né, que dão a cara, né, para essas tradições, né. E aí, falando da própria viola, é interessante que todos esses instrumentos, tanto a viola, o ganzá e o mocho, eles são feitos artesanalmente. Então, por isso que, quando a gente se refere aos cururueiros, a gente se refere como mestres cururueiros, porque eles são portadores de saberes, né, de práticas, de uma tradição que geralmente se aprende em família, né. Então, é um saber aí que acaba sendo utilizado até mesmo na forma como esses instrumentos são produzidos. Por exemplo, a viola de coxo, ela é um instrumento musical produzido a partir das matérias-primas retiradas da natureza. E a sua confecção na atualidade, claro, acaba mesclando produtos industrializados com produtos industrializados também. E é interessante que a própria palavra coxo, ela se refere à técnica de produção da viola, porque coxo é uma palavra que se refere aos ao instrumento que é utilizado, né, o recipiente que é utilizado para alimentar os animais, né, que é justamente aquele... uma madeira inteiriça, que ela é talhada, é retirada a parte dela até que ela fique uma espécie de recipiente, boca, né, e internamente. Da mesma forma, esse procedimento é utilizado para a fabricação da viola de coxo, né. Retirada, ela é cortada no formato de uma viola e ela é talhada por dentro até com que ela fique oca, né, e logo em seguida é feito um tampão para que essa viola ganhe realmente o formato de uma viola. E aí, quando eu falo que ela mescla produtos tanto da natureza quanto industrializados, é porque antes as cordas da viola de coxo eram feitas principalmente com tripa de macaco bugio. Hoje, diante aí das proteções, né, ambientais, né, que proíbem a matança de animais silvestres, como o macaco, o bugio, os cururueiros tiveram que se adaptar diante dessa nova dinâmica e hoje eles acabam utilizando fios de nylon e também de metal, né? E aí existe toda uma preocupação atualmente também dos cururueiros com relação à preservação tanto da espécie do bugio quanto também da própria madeira, né? Porque quando eles precisam retirar a madeira para a fabricação da viola de coxo, eles têm a preocupação em plantar outras espécies no local em que aquela madeira foi retirada. Então, a viola de coxo, ela é um produto, vamos dizer, artesanal, né, fruto do conhecimento desses indivíduos. E sem falar que a produção dessa viola, ela envolve também um conjunto de crenças. Além dos saberes artesanais, existe um conjunto de crenças que vão aí desde os tipos de madeiras, né, que podem ser utilizados para a fabricação dela, como também os períodos ideais para a extração da árvore e também as etapas de confecção e a forma como essas violas são apresentadas. Por exemplo, depois de pronta, a viola, ela pode aí preservar, inclusive, a cor original da madeira, né? Ou receber pinturas, desenhos, que geralmente são atrelados ao ambiente pantaneiro, né? Já que é desse ambiente que boa parte, vamos dizer aí, dos cururueiros veio, né? Então, geralmente eles representam na viola um universo que fez parte da vida deles, na infância, na juventude, ou até mesmo na fase adulta, que está também aí na terceira idade, né, que é o ponto da faixa etária em que boa parte dos cururueiros se encontra. Então, os mestres artesãos, né, que são os curirueiros, eles acabam conhecendo os procedimentos mais gerais, né, na fabricação da viola, mas eles adotam aí uma espécie de assinatura que marca as violas que produzem, né? E aí, nesse caso, a gente pode entender que mesmo diante de procedimentos mais gerais, a decoração da viola, né, ou a forma como ela se apresenta varia de mestre para mestre, né? E isso é algo interessantíssimo. Por quê? Porque na viola está presente também a subjetividade de cada mestre curirueiro.
Professor Divino, em seu trabalho, o senhor reforça ser importante a preservação dos saberes relacionados à viola de coxo e às músicas, às danças, os personagens a ela atrelados. O que isso, de fato, representa?
Valorizar o trabalho dos curirueiros, né, o saber dos curirueiros, é, ao mesmo tempo, empreender várias iniciativas de modo que esse saber não se perca, para que esse conhecimento seja passado para outras gerações, né? E aí, quando eu falo nesse processo de valorização, eu estou me referindo a tanto empreender esforços no sentido de valorizar, né, de propagar esse conhecimento dos curirueiros, né, difundir esse conhecimento por meio das mídias locais, como é o que vocês estão fazendo, né, dando essa oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o tema na rádio de vocês, né, e ao mesmo tempo chamar a atenção do Estado, das instituições públicas, para empreender políticas eficazes, né, que possam realmente ajudar os curirueiros, né, a difundir esse conhecimento e também para a elaboração de uma educação patrimonial, né, de forma que a gente consiga preservar esses conhecimentos, despertar na comunidade, né, na sociedade como um todo, a importância que o cururu, o siri, a viola de coxo e todos os outros instrumentos relacionados a essas práticas têm para a região de Corumbá e Ladário, do Pantanal, de Mato Grosso do Sul e, claro, do Brasil como um todo.
E como surgiu a ideia e a necessidade de fazer esse mapeamento?
Esse projeto, esse mapeamento, ele tem a sua origem no IPHAN, né? O IPHAN entrou em contato com nós pesquisadores aqui da UFMS para desenvolvermos uma pesquisa voltada para os curirueiros, e aí surgiu a ideia do mapeamento. Então, essa é uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de esforços do IPHAN juntamente com a UFMS aqui no campus do Pantanal. E o objetivo é justamente esse, mapear esses indivíduos, localizá-los, como eu já me referi no início da entrevista, para que a gente consiga obter aí melhores resultados, né, em propostas, em políticas públicas. Ou seja, esses resultados, eles visam servir de suporte para que outras instituições também consiga trabalhar aí na preservação e valorização do cururu e do siriri, né, e da viola de coxo, né, aqui na região de Corumbá e Ladário, que são os municípios onde se encontra, né, boa parte dos curirueiros.
Professor, e com a pesquisa, o que vocês puderam identificar, né? O que o senhor destaca para a gente?
Na pesquisa a gente conseguiu identificar que existe um número muito reduzido de curirueiros se comparado à importância que eles possuem para a história e a cultura da região. E também que esses indivíduos, eles estão em idade bastante avançada. Só para que você tenha uma ideia, diante aí a gente conseguiu entrevistar 19 pessoas e dessas 19, dois curirueiros já faleceram durante o momento em que estávamos trabalhando nos resultados da pesquisa. Foi o centenário mestre Agripino e o outro que faleceu vitimado pelos efeitos da Covid-19, que foi o senhor Virgílio, né? Então, isso acabou demonstrando ainda mais os problemas reais que nós estamos enfrentando e que essa cultura, essa tradição também passa, né? Ou seja, no sentido da idade avançada dos curueiros e da diminuição deles, né? E, ou seja, se a gente não empreender, né, esforços no sentido de mudar, né, essa situação, a gente vai acabar perdendo o cururu e o siriri aqui nos municípios de Corumbá e Ladari. E esse resultado, ele foi o principal na pesquisa, né, e é um resultado bastante preocupante, né, inclusive a gente tem chamado a atenção para esses fatores, justamente porque é um problema que precisa ser resolvido.
Você está ouvindo a entrevista com o professor Divino Marcos de Sena sobre pesquisa que realizou um mapeamento dos cururoeiros de Corumbá, Ladário e assentamentos, que busca manter viva a tradição dessa expressão cultural. Professor, neste mapeamento, conta pra gente quem que fez parte do trabalho e de que forma vocês desenvolveram essa pesquisa e em quais locais?
Então, nessa pesquisa, estiveram envolvidos alguns professores aqui da UFMS-CIPAN e um outro professor que faz parte da rede municipal de ensino daqui de Corumbá. Eu estive como coordenador da pesquisa, né, e teve o professor Edgar Aparecido da Costa, né, que ele é geógrafo também. O Edgar, como ele tem pesquisas na área dos assentamentos rurais, né, de Corumbá e Ladário, ele acabou entrevistando os cururoeiros que estão nessas espacialidades. Enquanto que eu e o Thierry, que é outro professor, Thierry Rosa de Bobadilha, que é outro professor, né, mais professor externo da rede municipal, nós fizemos o levantamento, as entrevistas, a coleta de dados, né, fotografias, ou seja, todo o material aqui na área urbana de Corumbá e Ladário. E a professora Beatriz, ela foi responsável para a elaboração de um mapa georreferencial. E a professora Lucineide, ela esteve aí empenhada na elaboração de um site, porque todas essas informações do projeto estão disponíveis em um site, só que esse site ele ainda não está acessível, ele não está liberado para o acesso, né? Precisa da liberação do IPHAN para que isso aconteça, mas todas as informações já estão lá. Então, aí vocês podem perceber um conjunto de profissionais, cada um com a sua área, tentando expor os resultados da pesquisa e também encontrar aí mecanismos para auxiliar futuros pesquisadores, né, e até mesmo as instituições que poderão se envolver com a temática.
Professor, como que o senhor identificou os locais exatos que têm essa expressão cultural, né? O senhor mencionou o estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso também, e cidades específicas aqui do nosso estado, né? Como que foi feita essa identificação para o senhor saber exatamente os locais onde tem essa expressão cultural e fazer esse mapeamento?
Nós fomos nas secretarias, né, municipais, aqui tanto de Ladário e Corumbá, e buscamos o cadastro desses mestres cururoeiros, porque existe um cadastro, e nesse cadastro nós conseguimos localizar alguns indivíduos. E à medida que a gente ia fazendo as entrevistas, um mestre cururoeiro acabava indicando outro mestre ou uma siririeira. Então foi a partir dessa rede de contatos entre os cururoeiros que a gente conseguiu localizá-los. E no momento aí de finalizar a entrevista, né, a pesquisa, melhor dizendo, foi quando os nomes eles começaram a se repetir, né? Então, foi dessa forma que a gente localizou os indivíduos e aí fomos até a residência deles, fizemos a coleta da localização exata para que tudo isso pudesse ser colocado no mapa georreferencial, né? Então, foi dessa forma que a gente conseguiu identificar os cururoeiros e siririeiros no Corumbá, nos municípios de Corumbá e Ladário.
E teve a participação de acadêmicos também nesse desenvolvimento, desse mapeamento, e com essa participação, como que isso agrega, né, e agregou para a formação acadêmica deles?
Não teve uma participação direta, mas teve uma participação indireta. Por exemplo, nós, no curso de História aqui do campus do Pantanal, nós temos um acadêmico, o Kleber, que ele estava estagiando no IPHAN aqui em Corumbá, e ele nos auxiliou, inclusive, localizando alguns mestres curumeiros, né? Mas a participação foi indireta, né, dos acadêmicos, não teve uma participação direta.
Professor, e de que forma esse projeto ele contribui para a área e para a sociedade também?
Ele contribui no sentido de chamar a atenção para a sociedade e para outros pesquisadores sobre a importância que o cururu e o siriri e a própria viola de coxo possuem para a cultura brasileira, né? E quando a gente se refere aqui ao estado de Mato Grosso do Sul, é uma das expressões culturais mais tradicionais e mais típicas e, vamos dizer aí, a cara do que hoje é o Brasil. Por quê? Porque o cururu, o siriri, até as formas de fabricação da viola e dos outros instrumentos são resultados de um sincretismo cultural, um sincretismo religioso, né, que se faz presente. E hoje, né, a gente consegue perceber que o Brasil é um país plural, o Brasil é um país sincrético. E aí, quando a gente olha para o cururu e para o siriri, a gente visualiza o que é o Brasil. Então, ali a gente vê elementos da cultura portuguesa, da cultura africana, da cultura indígena, mesclados e presentes na forma como eles se apresentam. E diante aí das mudanças, das transformações da globalização, em que muitas vezes a cultura de massa acaba atingindo essas expressões da cultura popular, é importantíssimo a gente chamar a atenção para aquilo que é típico, para aquilo que é tradicional, para aquilo que precisa ser preservado e não engolido por uma cultura, muitas vezes externa, que tem um objetivo aí comercial principalmente.
Professor, e o que o senhor espera também obter como resultado através deste projeto?
Olha, o que eu espero é mais políticas eficazes que possam olhar para, não só para a prática do cururu e do siriri, mas também para a valorização do conhecimento que os cururueiros possuem. Porque o que a gente conseguiu perceber é que, por mais que o modo de fazer a viola de coxo esteja registrado no livro de saberes do IFAM e que esse reconhecimento já tinha sido dado tanto pelo estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que a gente conseguiu perceber é que pouco, pelo menos aqui no que se refere a Corumbá e Ladário, pouco foi alterado na vida dos indivíduos que possuem esse conhecimento. Então, muitas vezes, os cururueiros eles não conseguem devotar um tempo maior na fabricação da viola, nos encontros periódicos para fazer o cururu e o siriri, justamente porque eles precisam lidar aí com as adversidades do dia a dia, do cotidiano, e é um cotidiano muito simples, já que a situação socioeconômica desses cururueiros é bastante ligada ao trabalhador, né, ao trabalho. E muitas vezes esses cururueiros acabam até passando dificuldades ou convivendo com o mínimo necessário para a subsistência. Então, eu acredito, né, espero que essas pesquisas direcionem um valor maior para o conhecimento que eles possuem e, claro, como eu já me referi, para fazer com que a ameaça, né, de fim dessas práticas desapareça.
Certo. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, você pretende expandir essa pesquisa de alguma forma, né? Qual que é o próximo passo?
Existe um interesse de pesquisar os cururueiros que estão nas áreas ribeirinhas, né, no interior do Pantanal. Esse interesse surgiu, inclusive, a partir das entrevistas que foram realizadas aqui nas áreas urbanas e assentamentos rurais de Corumbá e Ladário, já que vários cururueiros mencionaram que no interior do Pantanal possa existir outros mestres cururueiros. Né, mas muitas vezes esses mestres cururueiros eles estão sozinhos, sem ter companheiros para tocar, para cantar, né? Então o objetivo é fazer esse mapeamento para o interior do Pantanal, né? E aí teria que utilizar de barcos, dados, né? Ou seja, uma outra estratégia para tentar encontrar esses mestres.
Bom, professor, chegamos ao fim da nossa entrevista. Quero agradecer novamente a sua participação aqui no programa Extensão e Pesquisa da Rádio Educativa UFMS. Muito obrigada e parabéns por esse mapeamento, por essa pesquisa.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso projeto. E é interessante que quando a gente pesquisa, a gente pretende, né? Queremos que o que foi pesquisado, os resultados, eles cheguem para um público muito maior que o meio acadêmico, já que muitas vezes os artigos que produzimos, eles acabam atingindo um público muito específico. E a iniciativa de vocês de nos convidar para falar um pouquinho sobre os resultados aqui na rádio, eu acho que caminha nesse sentido de buscar atingir um público maior. Então eu agradeço a oportunidade, a disponibilidade e o interesse de vocês pela temática. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.